Fala aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Talking Stocks de hoje. Hoje é dia 24 de agosto. Vamos lá para as notícias mais importantes do noticiário corporativo aqui. É hoje que eu tô com minha agenda um pouco apertada. Vou fazer essa live aqui rapidinha. Então, vamos lá, ó. CVM começa a julgar a Petrobras hoje, a partir das 9 horas agora, em que envolve a refinaria de Abreu e Lima. Ela analisa as irregularidades relacionadas à possível inobservância de deveres fiduciários de 17 acusados no total, incluindo a nossa gloriosa Dilma Rousseff. Outro julgamento se refere ao Comperj, que também tem 27 pessoas envolvidas, além de Dilma, o Guido Mantega é acusado. Que mais? Para a CVM foram ignorados por 5 anos indícios de que a refinaria e o Comperj valiam menos do que constava no balanço da estatal. Separadamente, a Petrobras informou na sexta-feira que fechou a venda do Polo Rio Ventura, na Bahia, para a 3R Petroleum por 94 milhões de dólares, ou seja, quase nada. Por que que a CVM está julgando este caso aqui da Petrobras, falando que elas deixaram lá a refinaria e o Comperj com um valor que valia mais do que deveria? Porque, para quem conhece um pouquinho mais de contabilidade, para quem não conhece, eu vou explicar agora, tem um negócio chamado impairment, tá? Que é o impairment, Vitor? Basicamente, quando uma empresa ela coloca ativos lá no seu balanço e são ativos que ele não tem um valor de mercado ou ele até pode ter um valor de mercado, mas que é difícil você conseguir. Você tem que fazer um estudo sobre ele, tá? A companhia deve fazer esse estudo e atualizar o valor aí de tempos em tempos, dependendo da empresa, dependendo do ativo também. Tem que fazer o chamado teste de impairment. E aí, no caso do teste de impairment, como que funciona? A companhia faz o estudo lá e ela fala: olha, meu ativo vale X, meu ativo vale Y. Se vale menos, ela faz a chamada baixa de ativos, tá? Que é o quê? É a companhia falar: olha, eu achava que esses meus ativos aqui valiam, sei lá, 1 bilhão, na verdade eles valem 800 milhões. A última grande empresa que fez isso, que eu me lembro agora, que chocou um pouco o mercado, foi a Kraft Heinz, a empresa lá do 3G, do Jorge Paulo Lehmann. E também que tem como sócio o Warren Buffett, né? O que aconteceu basicamente? Aconteceu que eles achavam que as marcas tinham um valor intangível maior do que tinha, e aí quando atualizaram pelo impairment, na verdade ela tinha um valor mais baixo, tá? Então, eles fizeram o chamado teste de impairment e aí reduziu. E no caso aqui, a CVM também está falando que a Petrobras deveria ter feito a mesma coisa e não fizeram. Essa refinaria de Abreu e Lima aqui, que deu muito pano para manga, que a Petrobras gastou um caminhão de dinheiro, nosso dinheiro, né? E também, basicamente, aí serviu como uma forma de muita gente conseguir ganhar dinheiro com corrupção, né? Já falei em outras lives aqui, e até hoje, hoje ou amanhã, agora não lembro mais, mas eu acho que amanhã, o Paulo Guedes amanhã o Paulo Guedes vai anunciar o ProBrasil que vai acabar sendo aí um projeto, um programa de criação de renda aqui para o Brasil, que a ideia é você conseguir desonerar a folha de pagamento, fazer um pouco de reforma administrativa também, e estimular o emprego no nosso Brasil. Inclusive, nesse final de semana, estive falando com um dos meus amigos do mercado financeiro, e eu tava comentando com ele, e ele falou, cara, assim, ó, as empresas estão se segurando, o governo, via BNDES, fez alguns programas, como o FGI, que basicamente a empresa pega um endividamento que ele é teoricamente assegurado pelo BNDES, e aí depois de 5 anos, ela tem que pagar depois de 5 anos, só que os bancos não podem usar essa linha para conseguir sair do risco, né? Ou seja, imagina que você tem uma dívida com uma empresa, e aí você acha que essa empresa não vai conseguir te pagar, e aí o que você pode falar para ela? Fala, olha, me paga aqui, que aí depois eu te libero esta outra linha aqui, só que essa outra linha, na verdade, o risco não é tanto do banco, é do BNDES. Isso não pode fazer, né? Porque senão aí o mercado de crédito como um todo do Brasil fica só risco BNDES para todo mundo. Mas é uma linha de crédito que, em tese, as empresas têm 5 anos para pagar. E aí ele estava me comentando que, olha, o medo é que, enfim, as coisas não andem e basicamente aí daqui 5 anos ninguém consiga pagar isso, né? Isso aí falando, obviamente, que de forma geral a gente tem exceções e tal. Então o Paulo Guedes vai apresentar esse plano, espero que seja bom, confesso que ainda não tive tempo de ler, mas inclusive uma das coisas que eu tava também vendo outros especialistas aí até de fora do Brasil, eu estudo, na realidade, mais as coisas de fora do Brasil do que as coisas do Brasil, mas os especialistas aí falando que uma via que eles acreditam que será o pós-Covid é a via por meio de investimentos em infraestrutura, geração de emprego e tal, não só nos Estados Unidos, como na China, como em outros países também, tá? A tendência é que essa seja aí uma das formas. No Brasil isso não dá certo por causa da corrupção, mas veremos como é que este plano que o Paulo Guedes vai apresentar, como ele será nos mínimos detalhes, desenhado. Tá? Desenhado, que é um plano aí que provavelmente vai depender mais do lado fiscal, né? Ou seja, vai depender aí um pouco do lado fiscal e aí o governo gastando mais dinheiro. Ó, trata-se de um programa de recuperação da economia pós-pandemia da Covid-19, que também será importante para o projeto de reeleição de Bolsonaro. Então, veremos aí, né? A cifra, ó. Vamos lá. O Executivo e o Legislativo enterraram a proposta alternativa do ministro do Desenvolvimento, que propunha investimentos públicos na ordem de R$150 bilhões. A cifra representaria o abandono da lei do teto de gastos e substituiria pela gastança, o que patrocinou uma queda de braço entre Guedes e Marinho, sendo que o último, Marinho, foi derrotado. Guedes apresentará o Renda Brasil, que é outro programa. Programa que pretende absorver todas as transferências de renda em um só guarda-chuva, seja o Bolsa Família, o abono salarial, os benefícios, prestação continuada ou seguro defeso. Seguro defeso? O objetivo do Renda Brasil é aumentar o número de famílias atendidas dos atuais 14 milhões no Bolsa Família para um patamar superior a 20 milhões de famílias, que receberão uma renda mínima de algo entre R$ 250 e R$ 300. Com esse aumento, Guedes pretende colocar os cerca de 8 milhões de miseráveis que se apresentaram para receber o auxílio emergencial diante do auge da pandemia. De um total de 38 milhões de invisíveis, 30 milhões são informais. Para estes, o ministro... O que são invisíveis, né? Pessoas que não constavam no cadastro do governo e estão recebendo auxílio. Para esses, o ministro deverá apresentar o projeto da criação da carteira verde e amarela, um regime de contratação de empregados sem os onerosos custos para o empregador, que caducou sem ser votado pelo Congresso. Isso aqui é muito importante, tá? O Brasil é extremamente hostil para o empresário conseguir contratar de forma barata. Só para te dar um exemplo, caso eu queira aqui na minha empresa contratar um estagiário, eu tenho que ter um funcionário CLT para supervisionar esse estagiário. Até aí tudo bem. Só que se eu quiser contratar mais um estagiário, eu preciso ter, acho que, mais 5 funcionários CLTs para conseguir contratar um estagiário. Qual que é o problema disso? Que o funcionário CLT, ele custa o dobro do que um funcionário, do que o salário que ele ganha na média, tá? Então, se o cara ganha, sei lá, R$3.000, para a empresa ele custa 6. O que acaba, e aí quando você vai olhar aqueles dados que de... compara trabalhador americano com o trabalhador brasileiro, ele fala, ah, porque o trabalhador americano ele tem uma produtividade muito mais alta e tal. Também é porque no Brasil contratar é bem difícil, né? Não falta emprego, falta gente qualificada, segundo que o custo é muito alto. Então você não consegue aí... você não consegue contratar tanto, difícil você conseguir também... você contratar uma pessoa sem que ela esteja rodando forte, né? Então, ou seja, o gasto com treinamento pesa mais para a empresa, porque ela não consegue produzir no período que esse cara está sendo treinado, e aí, além disso, ele custa o dobro. Quando você fala em grandes empresas, isso não é tanto um problema. Agora, pro empresário pequeno, micro e médio, que é o que mais emprega aí a população brasileira, isso pesa muito, tá? Pesa muito mesmo. Vamos lá. Ômega Geração fará oferta de ações no Brasil e nos Estados Unidos. Serão 17 milhões de papéis com possibilidade de lote adicional de 6 milhões, com base na cotação de sexta-feira, que foi R$ 37,42. A operação pode levantar de 650 milhões a quase R$ 900 milhões, se incluir um lote adicional. O coordenador será o Banco Itaú BBA. Convênios têm reajustes suspensos pela ANS. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a suspensão de reajuste de todas as modalidades de convênios médicos, individual, adesão e coletivo, por 120 dias. A recomposição das possíveis perdas da não aplicação do reajuste nos planos coletivos será feita futuramente, em 2021. Já os planos individuais não devem ter essa recomposição. Ou seja, o setor de planos de saúde no Brasil é horrível. Por quê? A inflação médica roda aí em torno de 20, 30% ao ano. E o plano de saúde não consegue reajustar isso. E aí, tudo bem, né? Ah, você suspende por 120 dias, ou seja, até o final deste ano, e aí você reajusta ano que vem. Primeiro, você gera um descasamento muito grande. Você gera um descasamento muito grande para o planejamento dos planos de saúde, né, dos convênios médicos. E aí, você faz com que, mesmo se seja reajustado no ano que vem, o trabalhador no ano que vem, ele vai receber uma verdadeira bomba no reajuste do ano que vem. Por quê? Porque provavelmente ou ano que vem ele vai receber dois reajustes ou ele vai receber um só muito maior. Então, não tem almoço grátis, tá? Não tem almoço grátis. E a ANS fazer isso torna o ambiente mais hostil. Ou seja, gera desinteresse para os planos de saúde privados e, no longo prazo, você só dificulta, só aumenta o custo para o consumidor final, tá? Então, enfim, esse setor aqui é horrível, a regulação acaba com ele. E aí, por isso que quando surgem aquelas empresas integradas, Notre Dame Intermédica, Rappi Vida, tudo mais, elas conseguem aí de fato, prosperar, porque primeiro que elas não ficam naquela discussão com o hospital, com a clínica médica, porque ela tem o controle dos custos, né? Então, num difícil ter aquela sacanagem ali do ah, o meu plano de saúde reembolsa só X reais, então eu vou no médico que custa 5X, só que todo mês esse cara me faz um reembolso para eu pegar o dinheiro de volta. E também aí as famosas glosas, né? Que é quando o plano de saúde cobra muito mais. Aliás, quando o hospital cobra mais que o plano de saúde, eles entram lá em uma discussão e definem ali o que é relativamente justo e fica por isso mesmo. Então, é isso daí. JHSF tem sido alertada desde 2018. JHSF Participações da Família Auriemo tem sido alertada desde 2018 pela sua auditoria externa, Ernst Young, da existência de transações não usuais ou complexas que resultaram em irregularidades da empresa nos últimos anos. Na semana passada, dois gestores levantaram questionamentos com relação aos números da empresa e um investidor apresentou uma reclamação anônima à CVM. Basicamente, aí a JHSF tem nos balanços dela alguns resultados ou algumas estimativas de resultados futuros com base em vendas de propriedades que alguns gestores aí estão julgando que seja muito, como se diz, muito otimistas, tá? Porque já aconteceu na história e por conta também de que outros investidores no mesmo imóvel têm uma política de, como pode dizer, de reconhecimento de resultados mais conservadora do que a própria JHSF. E aí foi questionada na CVM, e agora essa notícia aí da Ernst Young, que vem alertando a companhia sobre isso também. Provavelmente aí, sempre quando tem discussão contábil, caso a empresa esteja errada mesmo, as ações reagem muito, 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 muito mal. Tá. Então veremos aí como que a companhia vai reagir na bolsa e como que ela vai responder a tudo isso, tá? Reitero a importância de você conhecer contabilidade para investir bem nas empresas, tá? Reitero aí a importância. Eu sei que a maioria de vocês não é contador, não tem pretensão de ser contador. Mas você tem que conhecer o básico e ser curioso na forma de reconhecimento de receitas, na forma de reconhecimento da contabilidade da empresa, porque nem tudo que aparece lá já aconteceu. E não quer dizer que aconteceu, quer dizer que a empresa já teve dinheiro entrando para ela. Estamos falando aqui da JHSF, para quem entrou ao vivo agora. Então, leiam os balanços da empresa, tá? Tem tudo lá, as informações, nas notas explicativas. E, enfim, se você achar bom demais para ser verdade, tome cuidado. Vale convocar a Assembleia. Vale convocou a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para o dia 21 de setembro, para eleição em separado de um membro do Conselho Fiscal pela União, detentora da totalidade das ações preferenciais de classe especial da companhia. Eu nem sabia que a Vale tinha ações preferenciais. Achei que a Vale já tinha migrado tudo para o novo mercado. Ok. CVC avaliará a oportunidade para tomar medidas sobre erros contábeis. Olha lá de novo a contabilidade aparecendo aqui, ó. CVC informou que o Conselho de Administração avaliará a conveniência e oportunidade de tomar medidas contra colaboradores e administradores que ocultaram erros na contabilização de valores transferidos aos fornecedores responsáveis pelas viagens de turismo. E também, o pessoal sempre fala assim, né? Mas a auditoria não faz todo o trabalho e tal, tal, tal. Faz, mas a auditoria não refaz o que a empresa já fez, né? O que a auditoria faz é basicamente dar uma olhada, dar uma revisada e ver se tá tudo ok. Uma vez ao ano, a auditoria faz um estudo mais aprofundado. Nos balanços trimestrais, nem tanto. Agora, você pega empresas muito, muito, muito grandes aí, caso a empresa superfature, ou caso a empresa, enfim, coloque lá umas notas frias ou algo do tipo, fica um pouco difícil da auditoria pegar, né? Ainda mais se for algum valor que... E aqui eu tô falando de fraude, né? Mas se for erro também fica difícil. Então, é por isso que estudar também a gestão da empresa é tão importante para você conseguir fazer aí um investimento tão importante, tá? A Engie Brasil aprova acordo com o Itaú. O Conselho de Administração aprovou a celebração do acordo de investimento com o Itaú, em que o banco subscreverá novas ações preferenciais resgatáveis da Novo Estado Participações, no valor de R$500 milhões. Beleza, ótimo para a Engie Brasil. Saraiva vê prejuízo subir 64%. Saraiva, que está em recuperação judicial, ou seja, à beira do abismo, registrou um prejuízo de R$118 milhões no segundo trimestre. A receita caiu 82% e o EBITDA ficou negativo. Bom, felizmente com a Saraiva aqui, a gente não tem muito o que falar, né, cara? Acho que a companhia vai ser difícil fazer um turnaround. Me perguntaram aí do IRB e da Esquadra. A Esquadra, que é aquele fundo que levantou a bola em relação ao IRB, sobre inconsistências contábeis e tudo mais, continua aí com o IRB. Eu ainda não terminei de ler a carta deles, mas a Esquadra espera que o IRB faça novos ajustes em seus resultados nas próximas divulgações. Na nova carta, a Esquadra afirma reconhecer e acompanhar o trabalho e o esforço da nova gestão, e se diz ciente das dificuldades de uma revisão completa em curto espaço de tempo. Em seguida, aponta que o balanço ainda chamam atenção fatores que havia elencado na primeira carta. Montantes elevados de prêmios ganhos não caixa e de recebíveis referentes a prêmios estimados. Créditos a receber de centenas de milhões de reais reconhecidos originalmente como expectativas de salvados e ressarcimentos e alto volume de créditos fiscais decorrentes de prejuízos acumulados, sobretudo na sucursal de Londres, desativada há 30 anos. Para a Esquadra, apesar do esforço da nova gestão, as decisões tomadas no passado deixarão sequelas dolorosas. A gestora comenta que 2/3 dos riscos retidos do IRB vêm do segmento internacional, um portfólio construído com incentivo integralmente voltado para o crescimento. Como se trata do negócio mais fácil de crescer que existe, a história do setor de seguros e resseguros é repleta de exemplos em que avaliações otimistas sobre riscos subscritos resultaram em crescimento acelerado de perdas elevadas. A gestora presume que o IRB vai encolher a presença internacional com o runoff, extinção de diversos contratos, prática árdua de limpeza que resulta em pagamentos de sinistros já contratados sem nenhuma receita relacionada. Este quadro, avalia a Esquadra, sugere um respeitável desafio para o IRB rentabilizar o seu patrimônio. Como o IRB negocia hoje a 1,8 vezes seu patrimônio líquido, enxerga o patamar favorável à manutenção de posição short relevante. Na carta, a gestora também comentou sobre IPOs subsidiárias. A casa diz entender o racional para desalavancagem ou facilitar o acesso ao mercado, mas não concorda com grandes animações e principalmente com percepções de geração de valor decorrentes de tais movimentos. Para esquadra, via de regra, ao solicitar uma subsidiária, criam-se despesas novas, ineficiências fiscais e engessa o balanço patrimonial, prejudicando a alocação de capital entre diferentes negócios. Não sei se eu concordo com isso aqui, não. Depende muito da subsidiária que eles querem abrir capital de novo e fazer aí uma cisão. Na carta, a esquadra reconhece que, em alguns casos, esse tipo de operação pode destravar valor, graças a um maior nível de informação sobre determinada linha. Exatamente, é o que eu acredito. Mas não crê que em um mercado extremamente competitivo como o nosso, exista almoço grátis. Comumente, lista-se a boa parte embaixo, mas o conglomerado em cima continua com a parte pior, carregada de despesas. E dá exemplos. Banco do Brasil e BB Seguridade, Latam e Múltiplos, Gol e Smiles. No caso aqui, Banco do Brasil e BB Seguridade tem um balanço melhor. Latam e Múltiplos, Múltiplos é muito melhor, tanto que a Latam recomprou. E a Gol e a Smiles, já falei aqui no último episódio, Smiles também tem um balanço mil vezes melhor. Ou seja... sinceramente, eu não me debrucei sobre este caso da IRB, porque ia levar muito tempo. Acredito que a esquadra aí está fazendo um belíssimo trabalho. Confio no trabalho deles para tomar a minha posição de humildade sobre este caso, que acredito que será muito difícil para mim, que não conheço nada do setor de seguros e resseguros. Então, eu prefiro investir nas coisas que eu entendo do que querer investir em algo que está só nas manchetes aí e que não parece ter uma solução simples nem fácil, tá bom? Pessoal, queria agradecer aí todo mundo que me ouviu, muitíssimo obrigado e a gente se vê amanhã nós, para quem está ao vivo aí, nós iremos começar ao vivo no TikTok e no Instagram mais cedo, tá? Mais cedo, às 8 horas da manhã, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!